capítulo 6, verso 46, e diz assim: por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Diz assim: misericórdia. Deus fala conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, essa palavra fala de dois homens, de duas pessoas comuns. E quando Jesus fala através de parábolas, é de uma maneira figurada para que possamos nos entender. Mas nós começamos a olhar essa palavra e perceber o quanto significado ela tem em nossas vidas. E ele fala dessa construção da casa. E são duas casas iguais, muito parecidas, que aos nossos olhos não há diferença alguma. Nessas casas você olharia e não identificaria nenhuma diferença. A questão é que uma foi feita de uma maneira e outra foi feita de outra. E eu gosto quando Jesus diz assim, o próprio Deus nos fala através da palavra de Apocalipse, que ele nos constituiu reis e sacerdotes. E aqui ele diz assim que ele nos dá uma casa, nos dá um lugar para reinar. Ele diz assim: eu vos constituí reis e sacerdotes para que vocês reinem. E quando nós tomamos essa posse, essa palavra, lá em janeiro, estão lembrados? Que nós falamos muito sobre isso, e o tema desse ano é reinar. Eu vejo que quando Jesus fala para nós edificar a casa, nós precisamos tomar algum cuidado. Porque assim como há casas muito semelhantes e parecidas, mas que são diferentes estruturalmente, ou estão fundamentadas em lugares diferentes, e aí começamos a ver aonde nós estamos firmando a nossa fé, aonde o verdadeiro crente está estabelecido. Sabe que construir uma casa sobre a rocha sólida demanda trabalho, demanda suor, demanda mão de obra, mas mais do que isso, demanda saber o que está fazendo. Porque não se espantem que construir a casa na areia, construir a casa no lodo, dá o mesmo trabalho. As pessoas acham que não, mas dá o mesmo trabalho. Ou isto é, o inimigo tira o nosso foco e nós perdemos muito tempo edificando sobre o lugar insosso ou no lugar que não tem estrutura. Você coloca a mão ali, ela desaba, coloca lá e você começa a perder tempo. Começa a perder tempo com as coisas do mundo, se fundamentando em coisas que te dão prazer, que te chamam atenção, que são moda. Já aonde nós devemos edificar, que é a rocha, é duro, demanda suor sim, sacrifício. E a impressão que temos é que nunca vai acabar. E eu vou dizer para vocês, é verdade, nunca vai acabar. Ou melhor, vai acabar só quando Jesus voltar. Porque essas duas casas edificadas depois de prontas, elas vão ser muito parecidas, muito parecidas. Agora a importância é quando você cava na rocha, quando você está estabelecido num lugar firme e bom, nós veremos e presenciaremos testemunho, como vimos, acabamos de ver, dessa família, que ela já estava fundamentada na rocha. E nós vemos o José, ou Zé, para nós amigos, ou a Marlizinha, dizendo que vieram sim a tempestade, vieram sim as dificuldades, mas 30 anos depois, 40 anos depois, eles estão de pé. Essa é a diferença. A chuva, o rio virá para os dois, o sol nascerá para os dois. Agora, aquele que permanecer firme e souber onde está fundamentado, vai resistir o dia mau. E aí está a importância de eu me fundamentar em algo sólido, que é Jesus. Volto a dizer que as coisas do mundo vão tentar fazer que abracemos outros fundamentos. A moda vai dizer, vai por aqui que é mais bacana, vai por aqui que é mais zen, é mais tranquilo, você não precisa trabalhar, você não precisa dar atenção, você não precisa dedicar, você não precisa sair de casa de noite e cuidar de um discípulo, você não precisa cuidar de pessoas que nem são teus discípulos, que nem você nem ainda tem muito interesse por elas, que nem te respeitam. Quando você está na rocha, você faz isso. Faz isso e as pessoas nem ficam sabendo, porque não precisam. Mas nós vemos o resultado quando? Quando nós vemos uma igreja como essa. Aqueles improváveis, aquele não. Ele está lá. E você vê a chuva, a tempestade, as provas chegando e ele continua firme. Mas ele nem tem muito dinheiro, ele nem tem uma casa que é dele ainda, não é isso? Ele tem a fé dele fundamentada na rocha. E eu gosto de dizer, já que vamos usar esse exemplo, um exemplo de duas pessoas, com casas muito parecidas e iguais, começadas da mesma maneira, mas terminaram de maneira diferente. Quando falamos de Saul, do rei Saul, primeiro rei de Israel, e Davi, começaram com a mesma intenção, com o mesmo projeto. Deus levantou cada um deles, e digo mais, se colocasse hoje na minha frente Saul e Davi, eu ia querer dar Saul para mim. Um dia fizemos um estudo com o pastor Nelson, e ele disse assim, olha só o que era Saul. Saul era alto, Saul era obediente ao pai dele, Saul era inteligente, Saul era forte, era persistente. Quando o pai dele pede para buscar o rebanho que havia se perdido, ele foi. Ele passou chuva, passou sol. Assim também foi com Davi. Mas quando veio a chuva, quando veio a tempestade, nós podemos perceber que o alicerce de Saul não era firme. Quando houve a oportunidade de ele buscar uma saída mais fácil, de ele não enfrentar a realidade, e assim ele fez. Pior do que isso, quando foi confrontado, não reconheceu o erro. Como é você? Como sou eu nessas situações? Porque Davi, mesmo sendo pequeno, menor, o mais novo, também tinha seus defeitos. Talvez, em algumas áreas, pior do que Saul. Mas ele fez diferente. Ele não envergonhou. Ele mostrou que ele tinha consciência que quando errava, quando ele pecava, ele assumia o seu erro e se arrependia. Então, crente não é a pessoa que não erra, porque até os santos erram. Porém, aqueles que reconhecem o erro e se arrependem e confessam eles e mudam de vida, muda, errou, não acontece mais, é aquele que reconhece que está fundamentado em Jesus, e eu não posso envergonhar o nome dele, eu preciso continuar firme com ele. Então a primeira coisa, quando você cava firme, você não consegue permanecer no erro, é necessário você se converter de novo, mudar de vida. Quando você faz isso, você demonstra, como Davi, que um coração arrependido encontra lugar no Senhor. Sabe o que acontece com Saul? Eis assim, Samuel, o profeta Samuel chega e fala para Saul: o teu reino não subsistirá, o teu reino não permanecerá, o teu reino foi tirado de você. A Davi foi dito, através de você, a tua família, a tua geração, a tua posteridade reinará, e através dele, da semente dele, virá o Salvador. Olha só. Olha a diferença. Através da semente de Davi veio a salvação. Se hoje temos salvação é porque através da vida de um homem que era pecador, que errava, mas através da descendência de Davi nasceu o nosso Salvador. Significa que Davi se mostrou ensinável e nós precisamos ser ensináveis. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender e entender que há um perigo na superfície, quando a gente fica muito na superfície ou a superficialidade, quando nós queremos só ir onde o vento nos leva. Esse é o perigo quando construímos naquele terreno que é insosso, areia, que é banhado, que é lodo. E como eu disse, demanda às vezes mais esforço do que a própria rocha. Eu pergunto para você, faz quanto tempo que você não sente algo diferente quando você está orando, quando você vem ao culto? Faz quanto tempo que você não sente o poder do Espírito Santo falando com você? Sabe, eu gosto, a Regina às vezes fala, ele não manda recado, ele não telefona, ele não escreve, mas eu sinto ele falando comigo, e às vezes eu sinto com as pessoas. E nós aprendemos a conviver, Deus falando comigo através do meu líder, do meu pastor, dos meus colegas, no meu trabalho. E a gente precisa ser ensinável e aprender. Hoje, por exemplo, eu cheguei e falei para a Regina, Regina, eu quero ir com essa camisa hoje para o culto. Foi isso que eu falei? Falei duro com ela. Será que é essa que eu vou gostar de ir para o culto? Ela falou, é bem essa que você vai. Eu falei, eu sabia. É, o que é isso, Senhor? É ser sábio. Eu não vou esperar que Deus desça do céu e diga, hoje está ali escrito, essa camisa é para o domingo de manhã. Gente do céu, talvez você esteja sendo como eu fui há muito tempo atrás, ingênuo. O que eu tenho que fazer, eu tenho que aprender a fazer bem feito. Já aprendi que discutir não adianta. A gente já entra perdendo sempre, não é verdade? Nesse caso aí, então nem perco tempo pedindo para Deus qual a camisa que eu vou usar e nem discutir com a minha esposa. Sabedoria, precisamos ser ensináveis. Deus está falando há quanto tempo com ela e você não escuta? Deus está falando através do teu líder há quanto tempo e você não escuta? Por que a dificuldade de se humilhar como Davi se humilhou e reconhecer que errou? E que a pessoa que está ao teu lado está vendo de uma outra ótica e está dando o caminho, a direção para você. Busca. Então eu acabo entendendo que a minha fé precisa ser como a fé de Abraão. É uma fé que transforma. Foi reconhecido como o pai da fé. Agora pensa nesse homem, nesse Abraão, quando recebe uma promessa. E o tempo passa, ele diz que vai, Deus fala para ele que vai ser pai de multidão. Deus está dizendo para você que você vai governar. Governar o quê? Eu não quero ser prefeito dessa cidade. Mas fazer o que você faz bem. Governar aquilo que Deus entregou na sua mão. Foi isso que Abraão fez. E hoje nós temos lá em casa uma mania de falar assim, quando você sai bem no teu trabalho, fala assim, essa minha filha não é uma filha, essa é uma prefeita lá em casa. Quer dizer, ela se preocupa com tudo. E às vezes, eu não recebo esse elogio, muito difícil, mas eu falo, Regina, você não é uma esposa, você não é uma mulher, você é uma prefeita, que você governa bem. Ela fica faceira. Um dia nós vamos chegar a governadora, presidente. Mas é reconhecer isso no outro, que ele está te ajudando. Sara teve que reconhecer isso no seu marido. Mais do que isso, ser ensinável. Eu gosto de uma outra passagem, quando Josué está recebendo aquela autoridade, a autoridade de Moisés, dizendo vai, e agora toma conta da terra prometida. E assim como Deus diz para Josué, Josué, olha o que ele fala assim, recebe esse comando, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, olha só, Nós gostamos dessa parte. Farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Quando Deus fala a Moisés, não se aparte. Esse livro está falando desse? Está falando de parte desse livro. Está falando de um livro que Moisés tinha acabado de escrever com suas próprias mãos no deserto. Era o Pentateuco ou a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Josué tinha que ler aquele livro que Moisés acabara de escrever. Imagina a dificuldade, o tamanho que era aquele livro escrito à mão e a dificuldade. E ele disse para nós hoje que está muito mais fácil. Medita nesse livro. Porque como que você vai prosperar ou em que você vai se prosperar se você não sabe no que você está fundamentado? O que ele diz para você? O que ele diz para você é o que eu estou dizendo hoje, o que você escutou semana passada? É isso que diz? Isso te basta? É esse tamanho de casa que você quer construir? É esse o tamanho do teu reino? Se a Marlizinha se baseasse só nas ministrações que ela ouviu, ela não viria, ela não presenciaria, ela não estaria vindo hoje a promessa de Deus acontecendo sobre a vida dessa igreja. Eu tenho certeza que aquela família meditava de dia e de noite, não só ela, mas aqueles que se envolvem. Queridos, você foi chamado para isso, para edificar uma casa e para reinar através dela, porque através dela outros virão, outros olharão para a tua casa e dirão: eu quero uma casa como a sua, eu quero uma casa firme como essa. Eu sei que você não é perfeito, mas eu sei que você é ensinável. Eu sei que você deseja fazer o melhor, mas também erra. Eu sei que você não gosta de ser criticado, ninguém gosta, mas esteja pronto para isso. Porque os desafios virão, e eles vêm mesmo. Sabe, a cada semana Deus nos prova de uma maneira diferente. E nós precisamos pedir a Ele sabedoria para não trocar as mãos pelos pés. Já ouviram esse ditado? Sabe, os antigos falavam um ditado assim: quando fazia um negócio e não dava certo, entrou areia no negócio. Entrou areia no relacionamento do casal. O que é isso? Atrito, problema. Mas aquele que está edificado na rocha, virá sim, virão sim as provações. Como vieram a Davi, como vieram a Saul, como vieram a Abraão, esses homens que eu citei, o próprio Josué. E virá sobre a sua vida, não é profecia, não estou profetizando na tua vida, mas a palavra de Deus disse isso. Ele disse isso. Mas ele diz algo importante no começo. Porque ele diz assim que as provas virão. E eu quero dizer para você que as provas antecedem as vitórias antecedem os prêmios. Se você quer receber esse prêmio, se prepare para isso. Mas olha só. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Sabe, é o que eu digo, é o que nós fazemos pela manhã, quando nós entramos aqui e saímos do mesmo jeito. Ah, eu venho, adoro ao Senhor, louvo. Dá vontade de ficar só ouvindo o louvor e não escutar o pastorzinho. Muito melhor, muito mais gostoso, agradável. Mas eu digo para você, para de chamar Senhor, Senhor, se você não faz o que Ele está mandando. Se você não obedece o que Ele está te pedindo. Então para com isso. Ele está dizendo, por que chamais? Sabe, a nossa caminhada, a nossa casa vai ser autenticada, vai ser realmente comprovada quando se revelar em nossas vidas, quando através das nossas vidas refletir a fé e o amor nessa obra de Deus, quando verdadeiramente aquilo que está escrito aparecer através das nossas vidas, então a tua casa vai ser autenticada. Quem quer um carimbo do Senhor na sua vida, fica de pé que eu quero orar com você. Quando verdadeiramente as obras, e digo para vocês, não é através das obras e nem elas, vão comprovar e vão dizer que você é ou está fundamentado no Senhor. Porque as obras é uma coisa, mas quando as obras surgem, aparecem e são consequência das nossas vidas, através da fé que nós temos, e consequência da leitura, do aprendizado, da vivência, então, a tua casa tem aquele carimbo, a tua casa tem aquele selo de autenticidade. Aqui mora, aqui vive o verdadeiro cristão, aqui sim tem um servo de Deus, aqui sim tem alguém em quem eu me alegro, em quem eu confio. É esse selo que eu busco manter na sua vida. É esse carimbo que eu quero que as pessoas vejam através da minha vida. Não é aquilo que eu digo, não é aquilo que eu confesso, mas é aquilo que as pessoas veem através da minha vida. Porque aquilo que eu creio e aquilo que eu confesso, Ele sabe. Ele sabe. Eu queria terminar esse culto fazendo uma oração com você. E queria que você estendesse as mãos para frente. E apesar da sua casa estar sendo muito parecida com a casa do teu vizinho, a tua vida ser muito parecida com a vida daquele que está ao seu lado, que Deus possa enxergar, e você junto com Ele, as tuas raízes, onde você está enraizado, onde sua família, onde você tem conduzido aquele povo que te pertence, aquelas pessoas que Deus confiou a você. Você pode conversar com Deus e enxergar isso, e talvez reconhecer falhas, sim, erros na tua caminhada, como Davi reconheceu, e se arrepender e dizer para o Senhor agora, nessa hora: Senhor, eu me arrependo e eu quero mudar de vida, eu quero transformar a minha casa em uma casa de oração, em uma casa de bênção, onde o Espírito Santo habite, onde o teu Espírito tenha liberdade e eu possa me alegrar e dizer que eu sirvo um Deus poderoso. Essa é a casa que eu quero, que nela esteja o selo do Espírito Santo, onde tua palavra pode ser falada, lida, não só no livro, mas através do meu testemunho. Muito obrigado, Senhor. E eu creio que hoje nós cavamos um pouco mais em direção à rocha que é Jesus. Senhor Jesus, que nós sejamos firmados mais ainda nesse fundamento que é a tua palavra. Aquele que crê e faz dessa a sua oração, diz assim: graças a Deus. Diz assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por esse tempo?